Ezequiel 33, versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Especialmente esse pensamento, eu te constituí por guarda. Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas. E a Santa Escritura nos diz que tais homens cuidam, guardam sobre as nossas almas e têm que prestar contas, terão que prestar contas no dia do Senhor. Nós queremos vos deixar saber que estamos aí para servir ao Senhor e servir a vocês. Nós estamos à disposição e queremos fazer o que Deus exige de nós. Ele colocou guardas nas muralhas de Sião. Se algumas vezes temos que passar exortações ou alertas, mas então, não para querer algo contra alguém, não, nós somos guardas. Deus abriu os nossos olhos e não pode acontecer nada que cause dano à congregação. E se o inimigo ele coloca para atacar, então temos que alertar, então temos que exortar. Isso os profetas e os apóstolos também fizeram. Do profeta Isaías, eu desejo também ler algumas passagens brevemente, e também do Novo Testamento, Isaías 44, a partir do versículo 24 até a primeira parte do 26. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Quem esteve comigo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles. E agora vem a parte que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros. Nisso nós cremos. O Senhor, ele enviou seus servos e profetas cedo e tarde. Ele anunciou tudo de antemão para que pudéssemos ver a veracidade de Deus através do cumprimento da palavra profética. Deus não falou ocultamente, Deus também não agiu ocultamente. Ficou conhecido por toda a terra que Deus está com a sua palavra, que ele realiza as suas promessas e dos seus o conselho anunciado pelos seus servos e mensageiros, ele cumpre. Eu desejo ler adiante de Isaías 46, versículos 10 e 11, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O versículo 11, eu lerei um pouco pausadamente, mas lerei mesmo assim, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota, o homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Eu quero sequer quero pegar esse pensamento, mas há sempre pessoas que encontram uma passagem bíblica. Se aqui está, eu chamo o meu homem, então a tais pessoas, se está Oriente aqui, então também se orientam até em relação a isso, se orientam nas direções do céu. Eu jamais esquecerei o dia, aconteceu em Israel, na cidade de Eilat, quando lá naquele tempo fiquei dois dias e meio lá, de repente eu ouvi um barulho à noite, quando ficou um pouco escuro, lá na água, e aí um homem batizou tudo o que passava perto dele. E eu vi o que aconteceu. Para resumir a coisa, era um homem do Japão, e ele disse, na Bíblia está escrito que virá um homem do Oriente, e eu sou esse homem. E eu disse, você vem do Oriente, é um homem, mas certamente não é esse homem do qual Deus falou. Amados, não aqui a reivindicação, mas o fruto de um ministério legitima um chamado divino e envio, não as palavras, mas aquilo, o que Deus pode fazer. Esta é a prova, para que vocês saibam precisamente. E eu sou certamente, não sou esse homem, mas eu faço essa parte que Deus me comissionou. E desejo hoje, também aqui, nesse lugar, dizer muito claramente, às vezes, há pessoas que compreendem algo mal. E então, elas se aplicam a mim passagens bíblicas que não valem para mim. Alguns façam com boa intenção, outros com má intenção. Eu desejo dizer o seguinte em relação a isso. Eu não reivindico nada a não ser aquilo de ter sido chamado pelo Senhor e ter sido determinado para o ministério. Eu não sou nada especial e jamais serei. Mas a palavra de Deus é tudo para mim, se tornou tudo para mim. Eu não sou um ancião de uma igreja local, congregação local, como às vezes é assumido. Já houve pessoas que queriam me ler o que vale para um ancião, e eu simplesmente tive que dizer-lhes, vocês podem parar de ler, porque a palavra que vocês querem ler para mim sequer se aplica a mim. Um ancião de uma congregação, ele não viaja por todo o mundo. A este o Senhor não diz, eu te enviarei de cidade a cidade. Esta é uma missão totalmente diferente. Ancião em uma congregação, eles têm a tarefa de apacentar uma congregação local, de atentar e guardá-la e cumprir o ministério deles lá. Quem conhece a Santa Escritura sabe que anciãos aqui e lá foram colocados nas congregações. Paulo escreve a Timóteo que ele deve fazer a viagem e nas congregações individuais deve colocar anciãos. E então é descrito como o estado de um ancião deve ser, que quer ser colocado no ministério como deve ser. E como já foi dito, a palavra não se aplica absolutamente a mim. Eu não fui colocado como ancião, mas por Deus colocado no ministério da congregação geral. O meu ministério não se limita a esse lugar, ou esta congregação, ou esse país. É uma mensagem divina que o mensageiro trouxe, e esta tem que ser levada a todo mundo. Eu desejo para isso ler Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Um chamado divino e colocação no ministério não tem nada a ver com uma escolha que pessoas decidam, mas acontece em função da pré-determinação divina. A partir de Deus, essa decisão foi tomada. Eu desejo ler a segunda parte em relação a isso, qual seja, de Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, eu queria ter marcado as passagens, talvez sequer precisamos ler tanto, eu somente direi pela causa daqueles que talvez ficam colocados em preocupação. Estejam bem tranquilos em relação a isso. Deus, ele já definiu o caminho de cada pessoa do começo até o fim. Ele já sabia. Deus, ele é onisciente. Ele conhece o fim de uma coisa antes de que tenha começado. E ele cuida que tudo seja cumprido maravilhosamente e que todos aqueles que estão determinados para alcançarem um alvo, pela graça, de fato, alcancem. Eu desejo ler de Colossenses, capítulo 4, e passar a vocês adiante como um desejo, petição de oração, como Paulo fez aqui naqueles dias. Também para mim está no meu coração Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou em cadeias, para que o manifeste como convém ou como devo falar. É um santo dever que, pelo poder do chamado divino, nos foi colocado a responsabilidade de proclamar a palavra é maior do que qualquer outra responsabilidade sobre a terra. E se hoje, nesse lugar aqui, digo que a minha responsabilidade é maior do que daquela de um presidente Reagan ou do futuro Bush ou Gorbachev, Deus os colocou para fazer certas coisas que o nosso senhor Cole e nosso senhor von Weizsäcker e outros em outros países também, mas essas pessoas somente têm uma tarefa terrena, uma tarefa política. Políticos vêm e vão, mas nós fomos colocados por Deus para que o eterno conselho do nosso Deus seja anunciado e todo mundo ouça trazer a palavra de Deus a todo mundo e seja distribuída a eles aquilo o que o Senhor tem a dizer ao seu povo nesse tempo. Certamente, alguém pode pensar se nesse julgamento estamos indo longe demais. Não. A responsabilidade que está ligada com a eternidade tem que ser a maior, porque vai além do tempo e do espaço e para toda a eternidade está determinada. Por isso, a Bíblia fala do Evangelho eternamente válido. Lá há um ponto que também hoje de manhã nós ainda queremos ressaltar. Há sempre pessoas que querem fazer algo no reino de Deus, que querem ajudar a Deus. E se eu penso somente aqui nas muitas interpretações sobre trovões e coisas iguais, e cada uma é diferente, então chego à conclusão e pego a citação do irmão Branham, que está totalmente em concordância com a Bíblia. Ele disse: como ninguém sabe a vinda do Senhor, também ninguém saberá o mistério dos sete trovões. Vocês podem ler no livro dos selos, preto no branco. E mesmo assim há pessoas que simplesmente dizem isto e aquilo, então são os sete trovões. E como já foi considerado, cada interpretação é diferente. E também há tais que gostariam de querem me empurrar, porque vai muito devagar para eles. Teria que já ter acontecido aquilo ou aquilo. Se eu pudesse fazer, então eu já teria feito, mas é a obra de Deus, é o agir de Deus, é a causa de Deus, e eu me pouparei de colocar fogo estranho no altar de Deus. Uma palavra a todos aqueles que anseiam um batismo bíblico, batismo no Espírito bíblico, que tenham um profundo anseio em seus corações de serem selados pelo Espírito Santo para o dia da nossa redenção física. Precioso coração, não esteja resignado. Deus enviará as chuvas tardias. Deus, ele finalizará a sua obra e ele revivificará o seu povo. Porque ele ainda deixa se esperar, eu não sei. Mas tanto eu sei, ele jamais se atrasa. Olhem hoje para o mundo religioso, quantos movimentos carismáticos existem lá. As pessoas ficam cambaleando para lá e para cá, e aleluia, e lá frente e atrás, e então vão por seus próprios caminhos adiante. Aquilo o que Deus, finalizando, fará na congregação noiva, tem que se discernir de tudo o que aconteceu até agora, se levantar e levar em relação a isso. As pessoas também não têm que dizer sim. Aqui é parecido como lá e lá. Deus fará algo novo, algo maravilhoso, algo que jamais houve antes. Mas nós temos que esperar até que aconteça. Também há tais que perguntam se aqui conosco as pessoas caem também. Vocês sabem, quando eles veem alguma coisa lá, que lá um evangelista está aí, e antes de tocar as pessoas, elas já caem. O irmão Russ diz, ele assopra eles, sim. Eu, seriamente, se vocês creem em mim agora ou não, em Londres, na Royal Albert Hall, o salão onde 6 mil pessoas estavam reunidas, lá estava o evangelista americano, de repente disse, olhem todos para mim, porque o Espírito Santo sai de mim. E o que eu devo vos dizer? Ele foi mais um passo adiante. Levantem-se todos e estendam a sua mão para mim. Então vocês recebereis o Espírito Santo. Eu fui o único que fiquei sentado, cujo coração estava rasgado. Nós queremos algo genuíno, tem que vir de Deus, algo, outra coisa, nós não queremos. Uma sugestão eu tenho a fazer. Comecem a agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez em nós. Vamos, a partir do primeiro dia desse ano, fazer diferente do que no último ano passado. Vamos trazer um posicionamento de fé em relação a Deus, para que pensemos positivamente e creiamos e comecemos a agradecer ao Senhor, porque sejam sinceros, no profundo íntimo dos nossos corações, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele, a sua igreja que Ele terá sem mancha e sem ruga e levará para o lar, Ele primeiramente aperfeiçoará e a preparará totalmente e o fará de fato isso. O poder ressuscitador, o poder transformador, tudo, Ele pela graça concederá. Vejam, através do Espírito Santo, as diferentes ações do Espírito, o Espírito convence do pecado, o Espírito guia para o arrependimento, o Espírito nos explica a palavra. Jesus disse, quando o Espírito Santo tiver vindo, então Ele me glorificará. O agir do Espírito Santo é tão múltiplo, tão diverso, e eu ouço dizer, nós, numa grande medida, nós já vivenciamos, e muitos receberam mais do que até percebem ou sabem. Naturalmente, também sobre isso, deve haver clareza. Nós cremos que Deus concede batismos no Espírito bíblicos, mas como eu já disse, o que adianta se milhões nesta geração falam em línguas? Que falar em línguas é esse? do que se trata nisso? É uma confusão, é uma mistura, é Babilônia. Eles estão dentro das velhas tradições e têm todas as velhas ensinamentos como doutrinas e tudo como fermento, com massa fermentada, e tudo foi fermentado. Nós cremos que Deus nos traz de volta à verdade. Nós cremos que Deus nos atravessa com a sua palavra, que não temos que simular nada mais, não temos que querer ser algo, somente um anseio no coração carregamos de sermos abençoados por Deus e tudo, receber tudo o que Ele nos prometeu e o que é necessário para alcançarmos o alvo, qual seja a transformação dos nossos corpos mortais e então sermos levantados para nos encontrarmos com o Senhor. Nossos amados irmãos e irmãs, agradeçam a Deus pelo anseio que Ele colocou dentro de vocês. E a irmã Branham disse tão belamente: se Deus colocou em nós um anseio para algo, e então aquilo que nós temos anseio, Ele já preparou para nós. Senão Ele não teria colocado sequer esse anseio dentro de nós. Já há pouco, em uma reunião de irmãos, eu li do profeta Isaías, capítulo 28, que o Senhor, Ele se levantará a si mesmo e trará a sua obra à conclusão. Há certas coisas as quais Deus utilizou homens, mas uma coisa Ele deixou para si mesmo: a redenção da sua congregação, a edificação da sua congregação, o aperfeiçoamento da sua congregação e a busca para o lar celestial da sua congregação. Isto Ele faz propriamente. Ele não disse a Pedro: edifique a minha congregação. Ele não disse a Paulo: faça vocês o que Ele disse. Eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Ele está para fazer isso. Vejam, o que nós temos que compreender é o seguinte: Deus, Ele utilizou o irmão Branham para revelar a palavra, para colocar as promessas para esse tempo, à luz do castiçal, para que o alimento espiritual fosse armazenado. E agora é o tempo da distribuição. Agora nós podemos redistribuir aquilo que Deus nos deixou. Mas o aperfeiçoamento será mundial, acontecerá ao mesmo tempo. Aquilo, o que agora em todo o mundo já é feito há décadas, isso então, na última rodada, quando chegar no ponto culminante, acontecerá em toda a terra, através do Espírito de Deus, em todos os verdadeiros crentes, acontecerá ao mesmo tempo. Então não haverá mais terá que vir um irmão especial. Então Deus, de forma especial, Ele descerá e finalizará a sua obra. Mas nós temos que passar por esse tempo, e sejam sinceros uma vez, se o Senhor já tivesse vindo há 10 ou 20 anos atrás, quantos de nós que hoje estão aqui e em todo o mundo estão, não teriam, teriam tido a possibilidade de serem, de estarem juntos? Eu também escrevi sobre a doutrina da parousia, sim, espalhada muito. Há pessoas que afirmam que Jesus Cristo, em 1963, ele voltou a essa terra e quem representa mais isso nasceu somente em 1964, chegou à fé somente em 1974, mas Jesus já em 63 já veio. Mas então tudo já seria tarde demais para ele. Chegou a tal ponto que essas pessoas não conseguem mais pensar claramente, muito menos falar claramente. Nós abrimos a palavra, parousia não significa somente presença, mas de fato a presença física. Somente se eu entro nesse salão, então isso é parousia. Se eu não estou aqui, então seria uma fantasia sobre a minha presença. Mas se eu não estou aqui, então não há parousia. Há pessoas que querem ser algo especial e não percebem que estão passando ao largo do alvo. Nós não as julgamos. Já é ruim o suficiente em relação a elas, mas isso queremos ressaltar claramente. O mesmo Jesus que do nosso meio, assim está escrito, foi elevado aos céus, ele retornará da mesma forma como o vistes subirem ao céu. Se Jesus, quando Jesus retornar, então ele não estará aqui sobre a terra, então eu estarei no céu. Amém! Quando Jesus retornar, então ele vem para nos levar para o lar. Ele não disse, prepare para mim um lugar e então eu virei a vocês. Ele disse, eu vos irei preparar um lugar e então eu voltarei para vos levar comigo, para que vós também estejam onde eu estou. Amém! E esta é a santa palavra de Deus. Como pode-se compreender mal essas palavras da Escritura tão claras? É um mistério para mim. Com o retorno de Jesus Cristo, a ressurreição daqueles que partiram antes de nós está ligado a isso. Porque aqueles que adormeceram em Cristo primeiro ressuscitarão. Então nós que vivemos e restamos seremos transformados e iremos em direção, seremos arrebatados em direção ao Senhor nos ares. Um irmão que também aqui nesse lugar em 1976 pregou, por 2 horas ele quis me convencer que o arrebatamento e a transformação e tudo isso já aconteceu. Sequer podemos repetir isso. Mas que fantasia que essas pessoas desenvolveram, que os túmulos, então, de repente, são as denominações. E vai de explicação a explicação. Mas onde está isso escrito na Bíblia? O que se refere às denominações mortas, sabemos. Porque a Santa Escritura diz É o último chamado aqui, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Então eu vos receberei e sereis meus filhos e filhas. Uma coisa é o chamado para fora, a preparação, o outro será a transformação e o arrebatamento. E então nós estaremos com o Senhor todo o tempo. Nós lemos ainda. De 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. 1 Timóteo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no seu ministério. Não o meu ministério, não o teu ministério. E eu desejo ressaltar muito claramente: alguns dizem o ministério do irmão Branham, o ministério do irmão Frank, ou a mensagem do irmão Branham. De fato, é a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a congregação de Deus, tudo está em torno disso. Nós não temos próprio ministério, nós estamos no ministério de Cristo, no seu ministério, na sua congregação. Nós fomos colocados dentro dela. E por isso, também nos dói tanto quando há separações, quando dureza de coração e muito mais acontece. Paulo diz: onde alguém sofreria e eu não sofreria junto? Se todos os irmãos soubessem como, em relação à situação geral onde sofremos, então eles, entre lágrimas, viriam e diriam: perdoai-nos. Vocês sabem como foi nos dias de Salomão? Lá haviam duas mães que colocavam, reivindicavam que um filho pertencia a elas. E o que foi? Salomão, um homem preenchido com o Espírito de Deus, ele disse: deixai virem essas duas mulheres, tragam a criança e tragam-me uma grande espada. Vocês todos conhecem a história. E então, ele perguntou às duas damas aí: pertence essa criança a você? Ela disse: sim. Pertence a você essa criança? Sim. Então ele disse: muito bem, se pertence a vocês duas, então eu cortarei em duas partes. Então cada uma de vocês receberá a metade da criança. Então quando ele pegou a faca, então gritou a mãe: não faça, dá a criança a esta mulher. O que foi? Ela era a mãe, ela tinha carregado a criança debaixo do coração, e a outra disse: bom, então reparta. E então ele disse: essa não é a mãe. Quem, como irmão, reparte o corpo do Senhor, não tem o peitoral em cima do seu coração, como Arão tinha com as 12 pedras que representavam o povo de Israel. Um verdadeiro homem de Deus, ele dirá: poupe o rebanho, poupe a congregação. Compreendemos isso? Eu desejo ler ainda uma palavra que Quero passar para o caminho de todos nós, de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de força, de amor e de moderação. Portanto, aquele que Deus, nós não te elevamos, mas somos gratos de termos parte naquilo o que ele faz agora. Deus, ele cuidará de que no corpo do Senhor os diversos ministérios harmonicamente sejam atuantes uns com os outros. Uma outra tristeza veio sobre mim quando meu amado irmão me hoje de manhã disse: ele está entristecido em função do estado na sua cidade e na sua região. Amados, que de fato possa chegar ao ponto que cada um encontre o seu lugar. E eu quero dizer a todos os irmãos que sentem o chamado de Deus, fazer a sugestão, sirvam na palavra, na congregação ou lá onde Deus vos colocou. E então se constatará se o Senhor vos deu um ministério ou não. Podemos dizer: eu quero isso, eu quero aquilo, ou Deus me colocou para isso ou para aquilo. Que seja pelos ouvintes, seja julgado pelos ouvintes, mas Deus certamente ele se preocupará que cada um chegue ao seu direito. Assim, se for o direito de Deus. Se nós temos próprias imaginações, então não acontecerá, não dará certo. Vamos pegar essa palavra aos nossos corações e vamos crer que também vale para nós. Deus não nos deu o espírito da resignação, mas o espírito da força e de amor e de autoexortação. Não que agora nós nos coloquemos diante de vocês e falemos isto e aquilo, nós faremos. Não. Como Paulo disse, nós somos humildes, viemos humildes no vosso meio, não demos nenhum valor a nós mesmos, mas trouxemos a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Eu somente posso dizer, se Deus quiser e estivermos vivos, eu não sei se todos ouviram o último anúncio, que eu, nesse ano, através, teria um ataque cardíaco, morreria nesse ano, e que o irmão Russo e o irmão Schmidt, nesse contexto, também, de repente, seriam eliminados, e que isso então atingiria um terrível destino, atingiria a congregação. Eu ouvi essa profecia assim em todos os lugares: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Até que então, no fim, eu tive que coloquei o telefone, desliguei o telefone, não queria mais ouvir isso. Nós sabemos que o inimigo, ele atacará mais do que como já foi antes. E eu estou a par da minha situação física, estou muito a par disso, que eu exagerei, mas eu fiz isso não com falta de sensatez, mas movido pelo amor de Deus, para, se possível, muitas pessoas do mundo inteiro fossem alcançadas. Mas se eu levar em conta por todas as noites sem dormir, por diferença de fuso horário ou mudança de dia para noite, quando o dia vira noite e a noite vira dia, com as diferenças de fuso, talvez de 8, 12 horas, ou 6 ou 4 horas, e isso repetidamente, todas as vezes, então se sente no corpo isso. E a esse homem que se coloca como profeta, como muitas coisas, eu disse a esse homem: eu não quero somente ir no ano de 78 ir para casa, eu já quero ir agora para casa. É, 89 não quero ir para casa, agora já quero ir para casa. Mas vocês sabem quando irei para casa? Somente então, quando o Senhor me chamar. Não antes e nem depois. E somente então, quando a tarefa tiver sido feita para a qual Deus me chamou. De outra forma, eu não conheço a Deus. Mas vocês percebem que todo mundo é deixado em paz. E os ataques se direcionam aqui a nós. Aí, aqui é uma palavra que valeu para o nosso Senhor no profeta Zacarias. Já abatam o pastor, então as ovelhas se espalharão. Satanás, ele colocou o alvo para aqueles que Deus colocou para anunciar o seu santo conselho, assim como ele nos deixou para nós. Quem foi assassinado? Os falsos profetas ou os verdadeiros profetas? Os verdadeiros profetas foram assassinados. E o Senhor disse: eu enviei meus profetas cedo e tarde a vocês. Uns vocês perseguiram, outros foram apedrejados e outros foram mortos, e assim por diante. O Senhor fará grandes coisas. E se eu não deverei estar mais aqui, então outros irmãos estarão aqui. Mas eu tenho um desejo silencioso dentro de mim de ainda vivenciar o que Deus fará. Eu creio que foi meu amigo irmão Kupfer que me disse: irmão Frank, nós desejamos juntos vivenciar o que você nos pregou. Então eu disse: eu somente passei adiante o que nós recebemos do Senhor. Eu não coloquei nada diante de mim que Deus não tivesse dito, mas as promessas de Deus são sim e são amém. Se vocês me perguntarem o que está no meu coração, então eu posso vos dizer: no meu coração está de escrever uma enciclopédia, uma obra onde se pode procurar as coisas como jamais houve sobre a terra, para, de forma breve e clara, trazer o plano de Deus com a humanidade, como aconteceu no começo, e também tudo o que a Bíblia diz sobre o princípio. E eu vos digo já hoje: se Deus permitir e estiver na sua vontade, será então editado em todas as línguas. E finalizando, uma informação divina ser passada a essa terra, para que todos aqueles que procuram, que estão à procura, possam encontrar. Eu não terei uma doutrina nisso, não se preocupem, mas tal assim manual divino eu gostaria de colocar nas mãos da humanidade, com a esperança de que não aconteça somente o que aconteceu nos dias da reforma religiosa, que uma facada de espada ou uma ferida de espada foi feita, mas que toda a Babilônia seja arrancada e que todos que Deus quer chamar para fora sejam chamados para fora. Em paralelo com isso, eu desejo me esforçar que nós tenhamos transmissões de rádio e, se possível, também transmissões de TV, independentemente como. Isso está no meu coração, que essa pura e clara mensagem divina seja trazida às pessoas. Elas foram presas no engano de geração a geração. Elas têm o direito de ouvirem a verdade. E pela graça, nós podemos agradecer ao Senhor por termos ouvido a pura verdade e que ela nos foi revelada. Mas sim, eu espero que nesse ano, 1989, que sejam colocadas as medidas em todos os pontos, que já se vai trazer já a grande virada, somente Deus sabe. Ele tem tudo em suas mãos. Nós estamos à sua disposição e dizemos: a tua vontade aconteça assim no céu como também na terra. E também se trata de que essa última mensagem, resumidamente e assim com uma visão geral, seja colocada à disposição da humanidade. Há irmãos americanos, norte-americanos, que dizem que mais ou menos 1.000 pregações de Mom Branham estão à disposição. Eu penso, são cerca de 500, mas como quer que seja, não podemos publicar 500 pregações, mas podemos pegar a soma do tudo, tudo aquilo o que nessas pregações está e o que é encontrado nelas pode se resumir e então dar à humanidade e colocar à disposição. Não vos preocupe em relação a isso. O Senhor, Ele está sentado no trono. Ele espera até que todos os inimigos tenham sido colocados por escabelo dos seus pés. Ele começou, Ele finalizará maravilhosamente, louvado e glorificado seja o seu santo nome. A todos nós, eu desejo a ligação e a comunhão com Deus mais do que jamais antes. Quantos sentem que a comunhão se torna cada vez mais íntima, ou tem que se tornar cada vez mais íntima com o Senhor? Quantos anseiam disso? Amém! Amém! Isso está em nossos corações. Quantos sentem que também a comunhão uns com os outros tem que ficar mais íntima, mais amável? Amém! Amém! Deus nos concederá a todos pela graça. Ele derramará o seu santo amor em nossos corações através do Espírito Santo. Em grande parte, Ele já fez e Ele fará ainda adiante. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Fiel Senhor, nós te agradecemos juntos por esse dia da graça no novo ano, que nós pudemos vir também hoje nessa manhã e que já novamente falaste conosco, ó Senhor, através da tua santa e preciosa palavra, ó Senhor. Senhor, nós te agradecemos a ti que também há pessoas e também jovens estão prontos, Senhor, dispostos a ir no caminho contigo. Nós te adoramos, ó Senhor. e somos tão alegres, Senhor, que temos essa santa ciência que Jesus Cristo é meu. Aleluia, Senhor. Fiel Deus, eu te agradeço por meus irmãos, por minhas irmãs, por todos que vieram de todos os lugares, do leste e oeste, do sul e do norte. Ó Senhor, que podemos aqui ter comunhão contigo, Senhor, e com a tua palavra, Senhor. Senhor, eu te peço agora, intimamente, tu possa abençoar a todos, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós não sabemos quando seremos chamados, mas, Senhor, que se for a tua vontade, deixe acontecer que nós nos vejamos de novo. E se não for aqui nessa terra, então lá em cima, na luz, contigo, ó Senhor, no teu reino, na tua glória, Senhor, eu te peço, conceda graça ao meu amado irmão Frank, Senhor, fortifica-o em espírito, alma e corpo, conceda graça a todos, Senhor, também no caminho para as suas casas, Senhor, ó, por favor, Senhor, agora pedimos também pelos enfermos, pelas petições que estão aqui diante de nós, tu possas ouvi-las, tu possas ajudar, porque tu és o grande médico, tu és o ajudador em toda aflição, Senhor. Glória e gratidão seja a ti, no nome de Jesus, fiel Senhor. Agora nós pedimos também, tu possas estar conosco durante o batismo, conceda a graça, Senhor, ao meu irmão, conceda a graça àqueles que serão batizados. Eu peço tudo no santo nome de Jesus. Amém. 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 Amém.